dia, galera! Bem-vindos ao Lupo Matinal dessa quinta-feira, dia 24 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Lupo Matinal do Lupo Infinito eu vou falar de possíveis novos MacBooks, iOS 9.3 travando iPads, teclado do Google para iOS, Google lançando ferramenta de reconhecimento de voz para desenvolvedores, wallpapers naturebas da Apple, matéria sobre o robô Leon que desmonta iPhones, notificações na plataforma web do Instagram, Twitter brincando com stickers, empresa israelense ajudando o FBI contra a Apple, Pebble mandando um quarto da empresa embora e mais detalhes sobre o cartão SIM da Apple embutido no novo iPad Pro. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje com um complemento em relação ao que eu falei ontem do iPad Pro de 9.7 polegadas ter um cartão SIM embutido no aparelho. Além desse cartão, que se chama Apple SIM, que funciona em parceria com algumas operadoras pelo mundo todo e tudo mais, o iPad novo também tem sim a gaveta normal do cartão que todo mundo conhece, que aceita qualquer chip de dados de qualquer operadora do mundo. Esse provavelmente é o primeiro passo da Apple em preparação para um futuro só com chips embutidos em todos os aparelhos, e por isso o novo iPad Pro tem uma espécie de sistema híbrido para já começar essa mudança e ir preparando o terreno para futuros lançamentos. Se você quiser entender melhor como esse chip embutido funciona, tem um link aqui na descrição do episódio para um texto bem completo do Matthew Panzarino lá do TechCrunch que explica direitinho como a coisa toda funciona. Agora eu vou falar da Pebble, que foi uma espécie de pioneira do mercado de smartwatches. Ontem o site Tech Insider publicou uma matéria que diz que a empresa não anda muito bem das pernas com o aumento da concorrência no mercado de relógios inteligentes e por isso eles decidiram mandar embora 40 funcionários, o que corresponde a 25% do quadro de empregados da companhia. Essa notícia foi recebida com uma certa surpresa pelo mercado, porque além da Pebble ter lançado um produto que arrecadou 20 milhões de dólares em pré-venda em questão de horas lá no Kickstarter no ano passado, eles também conseguiram convencer grupos de investidores a desembolsarem mais 26 milhões de obamas para ajudar a empresa ao longo dos últimos 8 meses. Mas, de acordo com o CEO da Pebble, que é um cara chamado Eric Mijikovsky, mesmo depois deles terem levantado toda essa grana, a situação financeira da companhia está bem apertada. Ele diz que a Pebble vem tomando bastante cuidado para planejar o futuro da linha de produtos e que, de agora em diante, eles querem dar uma atenção maior aos aspectos de saúde e de fitness que o mercado de wearables proporciona. Antes de ontem, era para ter acontecido o tão falado julgamento do recurso da Apple contra o FBI para ver se ela ia ser obrigada ou não a hackear o iPhone de San Bernardino, mas esse julgamento não aconteceu porque o FBI disse que recebeu uma ajuda de última hora vinda de uma fonte que eles não quiseram identificar e por isso eles achavam que não iam mais precisar da Apple para fazer isso. Por causa disso tudo, o FBI pediu para o julgamento ser adiado enquanto eles analisavam a coisa toda. E eis que agora surgiram mais informações a respeito dessa ajuda misteriosa que o FBI está recebendo. Quem entrou em contato com eles dizendo que conseguia resolver a parada sem a ajuda da Apple foi uma empresa israelense chamada Cellbright, e ela é especializada justamente em desenvolvimento de softwares e tecnologias forenses. Parece que eles disseram que tem o conhecimento técnico necessário para acessar as informações criptografadas do iPhone sem que a Apple tenha que desenvolver o tal do iOS alterado, e o FBI resolveu arriscar e morder a isca pedindo para o julgamento ser adiado. Aliás, em relação ao adiamento, ontem o The Verge disse que a Apple tentou aproveitar esse pedido do FBI para invalidar todo o julgamento, alegando que esse processo só existe para começo de conversa porque o FBI falou que só a Apple tinha como ajudar. Segundo a Apple, agora que existem outras partes envolvidas nessa situação, o processo como um todo muda de figura e isso invalidaria o julgamento. No final das contas, o juiz não aceitou o pedido da Apple e só adiou o julgamento, que deve ser retomado no começo de abril, que é quando o FBI tem que enviar uma resposta formal dizendo se precisa ou não da ajuda da Apple para quebrar a segurança do aparelho. Agora o assunto é o Twitter, que de acordo com o Recode, quer lançar um produto que vai permitir que os usuários apliquem stickers, efeitos e elementos em imagens antes delas serem tweetadas. Eles dizem que o nome provisório desse produto é Stickers, mas que o Twitter também vem considerando outras opções de nomes, como por exemplo Stamp Tags, Tap Tags e Stickers. Eles dizem que uma coisa interessante que o Twitter vem considerando é implementar a possibilidade de múltiplos usuários poderem alterar uma mesma foto, ou seja, você poderia aplicar alguns stickers numa foto, aí algum amigo seu ia poder pegar essa mesma foto para aplicar stickers do jeito dele, e no mundo ideal, o Twitter quer que as pessoas fiquem alterando as fotos loucamente, sendo bem criativas com os stickers e comparando os resultados para se divertir. O Recode diz que isso tudo ainda está numa fase bem experimental, que não tem nada de muito definido a respeito desse produto e que também não existe nenhuma garantia de que ele vá ver a luz do dia. Mas dá para ver que o Twitter vem procurando formas de reconquistar em especial a galera que abandonou o Twitter e migrou para o Snapchat e vem tentando encontrar um jeito de lançar alguma coisa que não só seja uma cópia do Snapchat, mas sim que traga ali alguma novidade divertida para os usuários. Resta torcer para o Twitter não cometer o velho erro de inventar uma nova rede social dentro da própria rede social, porque para uma empresa que vem tentando simplificar a experiência do usuário para atrair novas pessoas, essa pode ser uma ideia bem arriscada. Agora eu vou falar rapidamente do Instagram, que finalmente está trazendo para a plataforma web a aba de notificações, que mostra curtidas, novos seguidores e menções aos usuários. Apesar da plataforma web do Instagram ser uma espécie de patinho feio da rede, o Instagram nunca deu muita atenção para ela, muita gente nem sabe que dá para usar o Instagram pelo navegador do computador, esse era um pedido antigo das pessoas que usam o Instagram dessa forma, e agora eles finalmente implementaram esse recurso. Durante o evento da Apple de segunda-feira, a empresa apresentou o Liam, que é um robô feito para desmontar iPhones usados e que separa todos os elementos para ajudar no processo de reciclagem e reutilização dos materiais que compõem os telefones da empresa. O Liam foi apresentado num vídeo curtinho, bem divertido, que mostra parte do processo de desmontagem. Em seguida, a executiva Lisa Jackson disse que o projeto foi inteiro feito pelos engenheiros da Apple lá nos Estados Unidos e foi fruto de uma iniciativa da área de pesquisa e desenvolvimento da companhia. E para explicar melhor como o Liam funciona, a Apple convidou a jornalista Samantha Kelly, do site Mashable, para visitar o galpão onde o Liam opera. E o fruto disso é uma matéria que apareceu lá no Mashable, que traz umas informações bem bacanas, como por exemplo, o fato do Liam ser um robô gigante composto de 29 braços, iguais ao que apareceu lá no vídeo, e que cada braço leva só 11 segundos para desmontar completamente um iPhone. A matéria diz que a máquina consegue desmontar 350 iPhones por hora e isso dá 1 milhão e 200 mil aparelhos desmontados no espaço de um ano. Aí eles seguem explicando a história do projeto, fala que a Apple pretende evoluir a máquina para ela também poder desmontar iPods e iPads, e essa é uma leitura bem interessante. Se você tiver uns minutinhos para ler o texto da Samantha Kelly hoje, passa aqui na descrição do episódio para pegar o link porque vale a pena. Ainda sobre os projetos de responsabilidade ambiental da Apple, ontem o pessoal do 9to5Mac divulgou a informação de que a Apple está dando cartões para todas as pessoas que levam iPhones até as lojas dela para que os aparelhos sejam reciclados como parte do programa Apple Renew, que foi anunciado no evento de segunda-feira, e esses cartões mostram o endereço apple.com/thanks. Acessando o endereço, o usuário se depara com uma mensagem que agradece a pessoa por ter participado do programa Apple Renew, diz que o aparelho dela vai ser reciclado de uma forma responsável ou então vai ter a chance de ser usado de novo, o que vai ajudar a manter lixo eletrônico longe dos assentamentos. A mensagem termina dizendo para o usuário fazer bom uso de três wallpapers que aparecem ali, um chamado Natureza em Equilíbrio, um chamado Natureza em Harmonia e um chamado A Natureza Dentro de Nós. Esses wallpapers, que muita gente vem chamando de bonitinhos, mas eu achei bem feinhos, são resultado do trabalho do designer chamado Anthony Burrow e são ilustrações que mostram a natureza e o homem interagindo e vivendo em harmonia. Se você quiser ver ou baixar os wallpapers que foram feitos para iPhones e iPads de diversos tamanhos e gerações, tem um link para essa página da Apple aqui na descrição do episódio. Agora o assunto é o Google, que parece estar se preparando para entrar de vez no mercado de reconhecimento de voz, passando a concorrer com empresas como a Nuance, que hoje lidera esse mercado. Isso porque, de acordo com o TechCrunch, a empresa está prestes a lançar um pacote de programação chamado Google Cloud Speech API para que os desenvolvedores consigam empregar a tecnologia de reconhecimento de voz do Google nos aplicativos deles. O TechCrunch diz que essas APIs do Google reconhecem 80 idiomas e funcionam em tempo real, e ela usa a mesma tecnologia que o próprio Google usa para reconhecer ditados nos sistemas de busca da empresa. Hoje o mercado de reconhecimento de voz para aplicativos é dominado pela Nuance, que inclusive tem laços com a Apple e com a criação da Siri, mas assim que o Google liberar o Cloud Speech API, o mercado deve migrar em massa para esse sistema. Caso você seja desenvolvedor e queira dar uma espiada na novidade que ainda não tem data de lançamento oficial, mas já está numa fase de testes limitada, tem um link para isso aqui na descrição do episódio. Ainda sobre o Google, um outro produto que eles podem estar se preparando para lançar, dessa vez voltado para o público final, é um teclado customizado para iOS que permitiria que os usuários fizessem buscas na rede diretamente a partir do teclado. Segundo o The Verge, o teclado contaria com um botão do Google que abriria um campo de busca para a pessoa digitar e já ser levada direto para a tela de resultados. Eles dizem ainda que o teclado também traria a habilidade de procurar GIFs e imagens, essencialmente implementando também a busca do Google Imagens ali direto no teclado. Outra coisa que ele traria seria um sistema de previsão de palavras parecido com o que já tem de forma nativa no iOS. O The Verge disse que esse é um projeto em desenvolvimento lá nos laboratórios do Google, que eles vêm trabalhando nisso há vários meses e que ainda não tem uma data de lançamento prevista para ele. Mas que a ideia é boa, ela é. Agora eu vou dar uma dica rápida para você que tem um iPad mais velhinho e está encontrando dificuldades em atualizar o iOS para a versão 9.3 que saiu no começo da semana. Desde que a atualização saiu, diversos donos de iPads mais antigos vêm reclamando que o update trava esses aparelhos e para resolver esse problema, os usuários têm que ou restaurar o sistema, o que pode ocasionar perda de dados dependendo da data do último backup, ou instalar o iOS 9.3 diretamente pelo iTunes e não pela atualização over the air. Como esse erro vem afetando um número relativamente grande de pessoas, é bem possível que não demore para a Apple disponibilizar uma versão 9.3.1 emergencial do sistema, resolvendo esse problema. Mas até lá, o melhor que os donos de iPads mais antigos podem fazer é esperar um pouco para que eles não corram o risco de ficarem com os aparelhos bloqueados. E por último, eu vou dar uma boa notícia para você que vem esperando a Apple lançar um novo MacBook para comprar o seu. Alguns desenvolvedores que vêm mexendo no software OS X Server da Apple vêm encontrando menções a um modelo novo do MacBook de 12 polegadas com tela Retina, com o lançamento catalogado como início de 2016. Esse modelo aparece numa ferramenta de exibição de imagens de diferentes computadores e dispositivos da Apple, e isso já se provou uma fonte confiável no passado, quando o lançamento de outros produtos vazaram antes da hora ao aparecerem lá no OS X Server. Isso pode significar que não deve demorar muito para a Apple atualizar não só a linha do MacBook, como também a do MacBook Pro, com os aguardados processadores Skylake da Intel, o que inclusive muita gente dava como certo que apareceria lá no evento de segunda-feira da Apple. Seja como for, parece que finalmente está chegando a hora da Apple atualizar a linha de notebooks delas, o que é uma coisa que muita gente vem esperando já faz um bom tempo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!